Senhoras e senhores deputados, cabe aqui registrar com muita alegria este momento que hoje está sendo para Santa Catarina. Nós estamos com a presença do nosso governador do Estado, Carlos Moisés, agora às 16 horas e 30 minutos, estará junto com a bancada federal em Brasília e o ministro dos Transportes, concretizando o importante ato que teve o respaldo de todos os senhores, senhoras deputados, aqui desta casa, que é o repasse de recursos financeiros de Santa Catarina para o governo federal para serem investidos em rodovias de Santa Catarina. Então, esse é um ato muito importante, porque, a partir do momento da celebração deste convênio, o governo federal já está autorizado a utilizar esses recursos. É claro que serão repassados pelo governo do Estado de acordo com a execução da obra, mas, enfim, por falta de recurso financeiro, essas obras não estarão paralisadas. A 163, que é uma rodovia lá do extremo oeste do Estado de Santa Catarina, onde nós estaremos colocando aqui de Santa Catarina, através desse importante convênio, 100 milhões de reais, uma rodovia que, desde o ano de 2007, ela vem enfrentando seguidos problemas de ordem licitatório, de imbróglios jurídicos e até mesmo, em alguns momentos, assim por se dizer, de descaso. Descaso operacional e descaso até por falta de recurso e de um olhar diferenciado do governo federal para essas rodovias. A 470, que caminha a passos lentos, e os deputados e as pessoas que vivem, os que dependem dessa rodovia, sentem na pele as dificuldades. A 280, que aqui foi levantada por muitos dos senhores deputados, a importância de ser colocado recurso financeiro, e agora também incluída a 285, que é no sul do Estado de Santa Catarina. Então, nós teremos obras andando do governo federal com recursos de Santa Catarina, no sul, na região de Blumenau, com a 470, no extremo oeste, e também teremos a 280. Então, cabe aqui fazer destaque a este momento tão importante para Santa Catarina, porque todos nós sabemos da importância dessas obras na economia, nas vidas, no patrimônio dos catarinenses. O governo recebeu este convite para a homologação desse convênio na tarde de ontem, foi algo organizado pelo próprio Ministério dos Transportes, e, de pronto, o governador do Estado cancelou toda a sua agenda e deu prioridade àquilo que todos nós, catarinenses, entendemos como, em matéria de recuperação de rodovias federais Santa Catarina, prioridade das prioridades. Então, eu queria fazer esse destaque, ao tempo que também gostaria de fazer uma menção de um tema tão importante que nós tratamos na semana passada, lá no extremo oeste de Santa Catarina, e que teve uma repercussão muito grande perante a sociedade. Nós estamos em recuperação, deputado Moacir Sopelsa, também de duas rodovias, três rodovias federais na região. Esta 163, que deve agora receber um ritmo mais acentuado na sua recuperação, mas nós estamos com um contrato em andamento, que é a 282 de Chapecó a São Miguel do Oeste e a 158 de Maravilha, ligando ao estado vizinho do Rio Grande do Sul. A 158, até então, não recebeu nenhuma máquina por parte deste convênio para recuperação. Mas a 282, em alguns pontos, já recebeu melhorias. E a 163, como disse, está lá estagnada, agora que começou a movimentação para recuperação do elevado no município de São José do Cedro. Mas o que é que está causando indignação de toda a sociedade que vive no extremo oeste de Santa Catarina? O povo que transita nessa rodovia, ele não consegue desviar o olhar para as laterais da pista, porque a pista está cheia de buraco. E, nesse momento em que ele desvia o seu olhar para a lateral da pista, ele acaba colhendo um buraco que está dentro da pista. Ou ele olha para o buraco da pista, ou ele olha para as lombadas eletrônicas. E isso está um absurdo. É todo mundo que transita naquelas rodovias pagando multa. Por quê? Ou tu prioriza a tua segurança, que é não pegar o buraco que está na pista, ou tu prioriza o teu bolso, que é olhando para não levar uma multa dos radares fixos que estão ao longo de todas essas rodovias. 158, 282, trecho Chapecó-São Miguel do Oeste, e a 163, trecho de São Miguel do Oeste até Dionísio Cerqueira. E mais, em muitos desses pontos está lá o caça-níquel, como todo mundo chama, e nos acionam como representante da região, está lá o caça-níquel sem a devida sinalização, aplicando as multas naquele trecho. É o absurdo que nós chegamos, né? Então, na semana passada, a gente fez aqui um encaminhamento que todos os senhores e senhoras deputados aprovaram, pedindo, né, ao DENIT que não coloque essas lombadas em atividade até essas rodovias não estarem completamente recuperadas. Eu acho que isso é um critério justo. E, principalmente, nesses trechos onde que nós temos a lombada eletrônica em funcionamento, sem a devida sinalização, que sejam anuladas essas multas. Porque também é um critério de justiça com o cidadão que transita nessas rodovias. Primeiro, vamos dar segurança, vamos dar qualidade para a região nas rodovias, para depois fazer a aplicação da multa e exigir aquilo que é de direito. Mas, por hora, vamos cuidar do patrimônio desse cidadão e vamos cuidar principalmente das vidas, porque a preferência nesse momento é vida, é patrimônio. E aí nós precisamos, evidentemente, ter o olhar deste condutor, quer seja do veículo pequeno ou do caminhão de transportes, o olhar na pista e não nas lombadas, porque a pista não oferece condições de transitar com segurança. Deputado Fabiano.
Deputado Mauro, presidente da Assembleia, eu quero parabenizá-lo pelo tema. Como nós temos um grande problema aéreo em Santa Catarina, poucos voos, né? Nós estamos, os deputados do Oeste, praticamente toda semana fazendo esse trajeto de carro. Eu já cansei de contar, de Florianópolis a Chapecó, 43 pardais, caça-níqueis, 43 daqui para lá. E é muito curioso, mas agora eles começaram a instalar de Chapecó a São Miguel do Oeste. Inclusive, tem alguns trechos entre o Trevão do Irani e Ponte Serrada que eles instalaram, deputado Sopelsa, alguns pardais com limite de velocidade de 60 por hora. Quem nos dera naquele trecho andar 60 por hora? Lá próximo ao Trevo de Pinhalzinho, instalaram um com 80 km por hora. Ainda bem que ali tu não é multado, porque tu não consegue passar dos 40 em função dos buracos que tem na pista. Então, o que está sendo vergonhoso, o que está acontecendo por parte do governo federal, do DENIT, é encher de pardais em trechos que não sequer tem como andar, não tem como rodar. Você, é muito comum no trajeto no Oeste, principalmente, na BR-282, encontrar veículos trocando pneu, veículo que sai da pista, em dias de chuva não tem sinalização, tem os buracos, tu não enxerga as panelas, então são carros e carros na beira da pista justamente por defeitos, e cada viagem que a gente faz a cada semana tem novos pardais sendo instalados ao longo da rodovia da BR-282. É uma vergonha, por isso eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque você tem que escolher entre olhar a velocidade que está passando no pardal ou o buraco que você tem que desviar. Então, se você passa dentro da velocidade, é possível que você caia no buraco. Se você desviar o buraco, é possível que você caia no pardal. Então, é escolher o que dói menos do bolso dos dois. Parabéns, Vossa Excelência.
Deputado Mauro.
Sim, deputado, só peço.
Eu quero primeiro lhe cumprimentar, presidente. E não pretendo criar nenhuma polêmica aqui. Mas quero parabenizar o governador Moisés pela iniciativa de fazer esse trabalho nas rodovias federais. Eu vi uma postagem do secretário de Infraestrutura que a rodovia, deputado Milton, ela não é estadual, não importa se ela é estadual, federal ou municipal, quem usa são os usuários, são as pessoas, né? Então, parabéns ao governador. Agora, há de se lamentar que o governo do Estado, que tem muitas obras nas rodovias estaduais que precisam ser feitas, e nós não temos o respaldo do governo federal de fazer os investimentos nas federais. Além de não fazer os investimentos, na 282 de Florianópolis até a 470 lá em Campos Novos, e depois seguindo na 282 até o extremo oeste, lá na divisa com a Argentina, eu não saberia te dizer, mas daqui até, até Campos Novos, na 282, deve ter no mínimo uma dúzia de pardal. No mínimo 12.
Até o final dela, até lá em cima no Paraíso, serão 58, só na região do Oestão, daqui até lá são 95.
Além de nós andar nos buracos, nós temos ainda que ter a penalidade de ter as multas dos radares. Então, precisa todos nós juntos aqui, independentemente de quem é do A, do partido A ou do partido B, todos nós. Eu acho que o governo federal precisa, e não é de agora, não é desse aqui só, precisa realmente criar vergonha e fazer os investimentos que precisam ser feitos nas rodovias federais de Santa Catarina. Essa é uma coisa justa e certa, é uma vergonha. Nós temos que tirar dinheiro das rodovias estaduais para investir nas federais. Né? E o governo federal, que leva daqui os recursos, que leva daqui os tributos, não faz os investimentos que nós precisamos no nosso estado. Obrigado, presidente.
Presidente.
Senhor presidente, também queria me inscrever.
Sim, com a palavra, primeiramente, deputado Ricardo Alba, na sequência, deputado Valdir Coboquim, deputado Ivanates.
Senhor presidente, parabéns por levantar este tema aqui no parlamento. Hoje é um dia muito importante para Santa Catarina, o dia em que o termo de convênio, efetivamente, entre o governo do estado e Secretaria de Infraestrutura é assinado com o DENIT e com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O governo do estado está repassando hoje, deputados, 465 milhões para as obras federais em Santa Catarina, de todas as regiões. A 163, como falado agora pelo presidente, que vai ali de São Miguel do Oeste até Dionísio Cerqueira, andei por lá recentemente, completamente esburacada, vai receber recurso. A 285, lá no sul do estado. A 280, na região de Jaraguá do Sul. E, no meu ponto de vista, a mais importante, porque a prioridade é a urgência de Santa Catarina, é a prioridade das prioridades, que é a duplicação da BR-470 nos seus 4 lotes, que vai de Navegantes até o quilômetro 73 em Idaial. 300 milhões, deputado Zé Milton, 300 milhões do governo do estado numa obra federal para acelerar a duplicação dessa rodovia tão importante para todos nós catarinenses e para a economia e para a preservação da vida dos catarinenses. O governo do estado está colocando mais recurso na 470, que é uma obra federal, do que o próprio governo federal. E tem que fazer isso. E tem o apoio do parlamento catarinense ao fazer isso. Porque se a gente for esperar a União, o governo federal, fazer Santa Catarina se desenvolver, a gente vai ter que esperar mais 500 anos. E não é uma crítica, não é uma crítica ao atual governo, é uma constatação histórica de que Santa Catarina sempre é deixada de lado. A exemplo da arrecadação da nossa carga tributária, onde por ano encaminhamos aí de receita aproximadamente 70 bilhões para a União e volta 7, 10%. Ou seja, chega a dar saudade da colonização portuguesa. Porque Brasília cobra mais de Santa Catarina do que o Reino de Portugal cobrava do Brasil colônia. É uma constatação. Chega a dar saudade, é uma vergonha a carga tributária que os estados e que os municípios pagam para manter a União Federal, para manter o governo federal. E ainda, além do mais, o governo do estado tem que colocar recurso nas obras federais, porque elas não saem. E tem que colocar porque um monte de vida se perde todos os anos, vidas catarinenses. Então, que o governo federal abra os olhos para as necessidades de Santa Catarina, deputado Sopelsa, de todas as regiões, porque o parlamento catarinense está fazendo isso daí. O governo do estado está atendendo todas as regiões, onde vivem todos os catarinenses. Então, a gente tem que fazer mais Brasil e menos Brasília, efetivamente. E isso é descentralizar, isso é estadualizar as rodovias federais. Isso também é municipalizar trechos de rodovias estaduais. Muitos prefeitos pedem a municipalização, que querem cuidar das rodovias. Tem que ser levado a cabo também pelo governo do estado isso. Agora, que o governo federal abra os olhos para a população catarinense, para os mais de 7 milhões de habitantes que aqui vivem, nesse estado, de gente boa e trabalhadora, de gente boa e trabalhadora, que orgulha Santa Catarina e que está, muitas vezes, perdendo a vida nas estradas. A gente renova a esperança com um aporte de 300 milhões de reais para acelerar a 470, a prioridade das prioridades em Santa Catarina, com todo o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente.
Deputado Valdir Cavalcante.
Senhor presidente, hoje é um dia, presidente Mauro, para comemorar a participação efetiva, seja do governo, do estado, seja da Assembleia, que de forma quase unânime, ou unânime, aprovou os dois projetos que aqui aportaram nessa ação de repasse de recursos do governo do estado. E hoje o aceite, a assinatura, então, do termo de convênio, deputado Vicente, caro preso, o aceite do governo federal desses investimentos. E aí, deputado Alba, no ano passado, dos 70 bilhões de reais da arrecadação que Santa Catarina mandou para Brasília, deputado Sopelsa, 471 milhões voltaram para investimentos. O resto é custeio, o resto é folha de pagamento, mas investimento mesmo, em infraestrutura, 471 milhões, isso é migalha, isso é farelo. Santa Catarina merece mais respeito. Que isso sirva, inclusive, de lição. Que alguém tome vergonha. Não falo, eu não falo do governo agora. Aliás, que está há pouco tempo. Mas, historicamente, nós não merecemos isso. E naquele dia, presidente, lá no Senado, naquela audiência pública de 5 horas para chegar à conclusão, deputado Zé Milton, eu ouvi uma coisa que eu fiquei muito triste, de que o governo federal repassou ao governo do Paraná mais de 2 bilhões de reais para as rodovias estaduais, que estão num projeto de concessão. A gente fez até de conta que isso não podia ser verdade. Enquanto nós estamos repassando 365 milhões para as rodovias federais, o governo federal passa para o Paraná mais de 2 bilhões para as rodovias estaduais, para entrar num programa de concessão. E agora, me parece que ontem publica um estudo em relação a Santa Catarina de possíveis SCs e BRs que poderão entrar num programa de concessão. Estudo, imagine, projeto e repasse de recursos. Então, é desigual, é desproporcional o que está acontecendo e nós não podemos aceitar que isso, essa relação entre Estado e Brasília continue prejudicando o nosso Estado. Mas eu quero, presidente,
lhe cumprimentar, porque tanto aqui na condução da Assembleia, quanto lá em Brasília, representou muito bem o Parlamento catarinense naquele momento decisivo para que hoje, enfim, pudesse estar sendo assinado esse documento. Parabéns.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Ivan Nats. Na sequência, deputado doutor Vicente Caro Preso, deputado Márcio Machado e deputada Ada de Luca.
Senhores deputados, eu queria seguir a mesma linha de todos vocês, entender que esse é um dia histórico de verdade, fundamentalmente para a minha região, a região metropolitana de Blumenau, que dorme na certeza de que nós temos os recursos necessários para a duplicação da 470, principalmente nos trechos 2 e 3, aliás, 3 e 4 da rodovia, onde nós temos um grande gargalo, que é do acesso a Itopavazinha, ali entre o trevo da Mafisa, e o viaduto do Badenfurt, o acesso do Badenfurt ao Pomerode até a divisa Indaial. Acho que foi uma grande conquista da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, de todos aqueles que lutaram, né, para que isso acontecesse. Então, estamos todos de parabéns. E, relativamente às lombadas eletrônicas, eu, Vossa Excelência, foi muito feliz. Só um minutinho. Tá? Vossa Excelência foi muito feliz, porque está demais mesmo. Está demais. Blumenau, senhores deputados, vai viver uma experiência nova agora. Nós estamos 6 meses sem controle de velocidade na cidade. Nem o móvel, nem aquele estático. Não há nenhuma espécie de controle de velocidade na cidade. Nós vamos fazer uma experiência de 6 meses. E daí nós vamos fazer um levantamento do número de ocorrências de vítima e os locais onde esses acidentes aconteceram. E daí nós vamos cruzar as informações para saber se realmente aquela velocidade tinha relação com o acidente. Então, uma grande experiência que Blumenau está fazendo. Quero mandar um grande abraço para o prefeito Mário Hildebrandi, que teve coragem de fazer isso, desativar toda a espécie de controle de velocidade, tanto as lombadas quanto aquelas do revólver, né? Dos portáteis. E, depois de 6 meses, vamos fazer um cruzamento de dados para saber se efetivamente as lombadas têm efetividade na redução de acidentes, senhor presidente. Isso eu acho extremamente importante que Santa Catarina saiba dessa experiência que está fazendo Blumenau e está fazendo o prefeito Mário Hildebrandi. Eu passei esses dias, e o pessoal do Oeste sabe bem, de Xaxim para Chapecó. Quando se sai de Xaxim para Chapecó, tem uma descida e logo uma subida antes do acesso do viaduto de Chapecó. Ali tem uma lombada de 30 km por hora. 30 km hora. Numa descida e de uma subida. Se aquilo aí não é caça-níquel, nada mais é, presidente. Então, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência e dizer que a Assembleia Legislativa tem uma grande pauta, enfrentar... isso não é controle de velocidade. Isso é caça-níquel de verdade. Obrigado, senhor presidente. Parabéns.
Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado doutor Vicente Caro Preso.
Senhor presidente, senhora deputada presente, meus amigos, primeiro, eu me sinto um verdadeiro infiltrado. Eu me sinto um verdadeiro infiltrado na bancada do MDB. É. Aí são maioria. E...
O senhor fica até mais elegante nessa posição.
Estava trocando umas ideias aqui, senhor presidente, com o deputado Fernando Krelin. Nós moramos, né, ele mora em Joinville, eu em Jaraguá do Sul. A gente assiste a uma situação muito grave de tráfego ali entre a BR-101 e o Porto São Francisco. As pessoas que precisam trafegar por Araquari, que fica no meio desse trajeto, realmente é um problema sério. Isso traz problemas econômicos de desenvolvimento, de perda realmente de efetivo para as empresas e para as pessoas em si. Então, a gente, quando vê 50 milhões injetados em uma obra federal, nós estamos torcendo para que esse trecho de Araquari, desde o entroncamento com a cidade que vai para a Barra do Sul, até o entroncamento com a SC-301, que segue pelo bairro Itinga, que seja a priorizada nesses estudos do próprio Ministério da Infraestrutura. Agora, deputado Fernando Crelli e meu amigo presidente, nós temos que parabenizar o governo do Estado, né? Foi realmente um pensamento avançado, um olhar à frente de tudo, priorizando a economia catarinense do jeito e com o volume de recursos aí que, né, inimaginável 2, 3 anos atrás. E com respaldo político total, deputado Cobalcini, dessa casa, que fez com que esse pensamento, essa vontade do governo se efetivasse, com a presença pessoal de Vossa Excelência. É isso que nós temos que enaltecer, o parlamento, que foi muito bem representado e que essa mensagem ficou perene, forte, dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que, assim, se vê estupefata ante a insensibilidade, né, do governo federal de premiar alguns estados e penalizar outros. Então, que bom que Santa Catarina está vendo o futuro, o presente, evitar a perda de vidas, evitar transtornos, evitar atendimentos para essas pessoas. Quantas pessoas ficam, se não mortas, incapacitadas para seguir suas vidas? Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o governo do Estado, na pessoa do governador Moisés, do secretário de Infraestrutura e de Vossa Excelência, que são pessoas, juntamente com várias entidades, e aqui eu me coloco como um blumenauense, no coro de quem mora ali, que quem vive esse trânsito, que talvez seja, depois da 101, a rodovia disparada mais utilizada pela economia catarinense, que se vê hoje, né, com um futuro promissor pela frente. Então, são essas as minhas considerações, mas eu não podia deixar de agradecer e enaltecer a iniciativa. E a iniciativa a gente tem que realmente ver, foi do governo do Estado. Obrigado.
Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Ada De Luca.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Eu gostaria, antes de dar o meu pitaco nessa interferência do governo federal, nessa distinção que foi feita entre Paraná e Santa Catarina, porque humilha a gente isso aí, né? Do governo, esse ato do governo federal. Apesar de que parabenizo o presidente da casa, Mauro, que cumpriu a sua missão com dignidade e com honradez, né? Mas essa distinção que foi feita é dolorida para nós, é dolorida, certo? Então, fica aqui a minha solidariedade ao deputado Cobalcini, né, que fez esse pronunciamento quando estava aqui chegando, e queria parabenizar o vereador Jonas, vereador de Sombrio, líder do governo na Câmara de Sombrio, né, e também ao Rodrigo Coelho, vereador do PRTB. Sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Povo, na Assembleia, que nós estamos aqui sempre para recebê-los de braços abertos, independente de sigla partidária. Todos nós temos que lutar pelo município e pelo Estado. Parabéns para vocês, sejam sempre bem-vindos. Um beijo no coração, estão lá os dois. Ó. Obrigado, presidente.
Sejam todos bem-vindos, obrigado, deputada. Deputado José Milton Schaefer.
Deputado Mauro, aproveitar aqui para me somar, primeiro, aos cumprimentos da deputada Ada De Luca, com relação à participação na tarde de hoje do vereador Jonas Dávila, lá de Sombrio, e também do Adriano Popular Magrão, que estão aqui na casa também tratando de assuntos do município. Mas, mais do que isso, o tema ele nos leva a uma grande reflexão, deputada Ada, com relação à discriminação na aplicação de recursos federais em Santa Catarina. Eu não tinha ainda olhado da forma como nos últimos dias nós olhamos. No Rio Grande do Sul também não foi diferente. Ficamos nós aqui no meio com uma discriminação inexplicável. Exato. Inexplicável. E que...
Exatamente, deputado. Inexplicável é a palavra correta.
E ficamos, deputada Ada, boquiabertos, porque Santa Catarina é um estado que eu fui eleitor do Bolsonaro. 73% foram eleitor do Bolsonaro no segundo turno. E nós merecemos um olhar diferenciado para o nosso estado em termos de rodovias federais. A única rodovia federal curta que está para ser concluída é a Serra da Rocinha, lá em Timbé do Sul. Faltam 40 milhões. O estado, num acordo com o ministro Tarcísio, ficou de botar 30 milhões no próximo ano e o estado está colocando 15 milhões. E nós estamos muito contentes, porque ela é uma rodovia que vai ligar o litoral de Santa Catarina à divisa da Argentina. Vai melhorar a vida das pessoas que moram em todo o Vale do Araranguá e vai impactar a nossa economia de maneira muito forte. Então, hoje, ao ver também o governador colocar recursos na BR-470, 163, a 280, o governador Moisés, que faz uma gestão diferenciada no governo, economiza, aplica, sem todo aquele verniz que muitos governantes têm, mas o Moisés, com muita simplicidade, mas com estratégia, foi no foco. As rodovias estão em Santa Catarina, nós vamos fazer parte delas com recurso dos catarinenses, infelizmente somos obrigados, mas vamos salvar vida, vamos gerar emprego, vamos melhorar a vida das pessoas que moram aqui. Por isso, é um dia histórico. O governador, nesse momento, está em Brasília, já fez o ato aqui em Santa Catarina com as lideranças daqui, mas merece, em nome desse parlamento, o reconhecimento. Reconhecimento esse também ao deputado Mauro, que liderou esse processo aqui dentro da casa, em votações e debates sempre muito rápidos, e que a aprovação da Assembleia Legislativa proporcionou que, na tarde de hoje, Santa Catarina pudesse estar assinando esse termo de cooperação técnica. Mas é mais do que isso, é um passaporte da esperança. Mas, além disso, deputada Ada, a senhora que é uma mulher, pela sua história, forjada na luta política, nós temos que nos unirmos, deputados estaduais, federais, empresários, instituições, e revertermos o mais rápido possível essa discriminação que o estado de Santa Catarina está recebendo. A união e trabalho nós vamos vencer. Era isso, deputado. Obrigado.
Deputado, uma parte, deputado. Realmente, como o senhor falou, é inexplicável mesmo, certo? E o catarinense em especial, o eleitor catarinense, ele deu a maioria dos votos para o governo federal. Então, podia ter um pouco mais de consideração e de respeito para conosco, os catarinenses, certo? Porque Paraná deu, Rio Grande do Sul deu, e nós ficamos no meio, realmente, como o senhor falou. É isso mesmo, deputado. Vamos lutar para sair desse sanduíche aí que não gostei.
Obrigado, deputada.
Obrigado a todos pela consideração. Incorporo com muita alegria a fala de todos ao nosso discurso, ao tempo em que destaco que tudo isso foi possível graças à compreensão e ao espírito catarinense de todos os senhores e senhoras deputados que compõem a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pela celeridade, pela presteza, mas, acima de tudo, por entenderem a necessidade de nós estarmos fazendo esse grande gesto em prol dos catarinenses. Só quero, concluindo, dizer que nós temos políticas que não custam muito, mas que resolvem muitos problemas, principalmente em rodovias. Nós temos um trecho na 282, que é o grande gargalo que nós temos hoje aqui na saída do litoral catarinense em direção ao oeste, que é o trecho entre Santo Amaro e, principalmente, até Rancho Queimado. Nós não temos terceira pista. E, se vocês analisarem, a gente passa semanalmente por essa rodovia, em cada lado da rodovia nós temos 1,5 m, basicamente, de um pequeno acostamento que não serve para acostamento, mas que, com certeza, se fosse asfaltada essas duas laterais, nós teríamos condições de ter uma terceira pista, principalmente nos pontos de estrangulamento, para que o caminhão pudesse fazer o recuo e aí o fluxo normal dos veículos acontecer. Então, é uma atividade muito simples, a gente até pede ao DENIT que tenha uma compreensão e uma atenção, porque, se nós esperarmos por um projeto de grande envergadura para resolver este problema, que hoje já é um grande gargalo aqui na 282 Litoral, nós vamos levar aí 5, 10, 15 anos, a exemplo do contorno viário aqui da Grande Florianópolis, na 101. E esta é uma ação que pode ser rápida, que pode ser uma ação com um custo bem menor do que qualquer outro investimento, e tenho certeza absoluta que vai resolver, não digo definitivamente, mas sobremaneira, o problema desse congestionamento grande que nós temos, principalmente neste trecho. Obrigado a todos.